A gente tem um protocolo de emergências cardiovasculares da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que ele é embasado no ACLS, no suporte avançado de cardiologia, e é importante que você faça a sua parte, que ninguém vai aprender o protocolo por você. Então é importante que, independente da situação, independente do hospital que você esteja, é importante que você conheça as etapas do protocolo, porque não adianta você justificar que está no interior do Brasil, que está num hospital que não tem condições, e se você mesmo não sabe, como é que você vai reivindicar melhores condições? E uma das coisas, quando a gente fala de parada cardiorrespiratória, no erro de não conhecer o protocolo, é não reconhecer uma parada cardiorrespiratória. Como é que a gente diferencia uma parada cardiorrespiratória de um paciente que está em óbito, de um óbito, de uma morte? Normalmente, quando você tem uma parada cardiorrespiratória, é uma situação inusitada, é uma situação que você não esperava que acontecesse. E aí para. E aí é uma situação que existe um choque total, uma parada do débito cardíaco de forma inusitada. Aquele paciente que está numa UTI ou que você atendeu num pré-hospitalar que tem situações típicas de morte que você não tem como reverter, hemicorporectomia, paciente com rigidez morta, paciente já com sinais de Livedo, que já teve o ictus da parada há muito tempo, esse paciente não vai reverter. E na UTI, uma coisa que traz muita ansiedade para plantonista de sala vermelha, para plantonista de UTI, é quando um paciente que vem em choque, vem piorando progressivamente, independente da causa, e que você já começou noradrenalina, começou adrenalina, vasopressina, paciente está com todas as drogas, você já fez reposição volêmica e você não tem mais uma causa reversível. Esse paciente já foi ressuscitado durante o período que você trabalhou com ele, com essas drogas vasativas. Se esse paciente está com 80, 50, independente da quantidade de droga vasativa, mas está com várias drogas vasativas e você não tem como reverter aquela causa, você e esse paciente para, esse paciente na verdade não para, ele morre. Então não necessariamente eu vou precisar reanimar uma pessoa que está com 60, 70, 80 de nora, mais adrenalina, mais vasopressina, e que já teve uma isquemia mesentérica. Então percebam que aí vocês têm que ter um importante discernimento de quando você vai identificar uma parada cardiorrespiratória de um óbito. Então não é para ficar com peso na consciência naquele paciente que você passou todo o seu plantão reanimando com outras situações e esse paciente chega em terminalidade, em fim de vida, e ele chega em óbito. Quando a gente está falando também de ACLS, de suporte de vida, de parada cardiorrespiratória, você pode ser otorrino, você pode ser oftalmo, você pode ser qualquer especialidade. Sendo médico, você pode encarar uma parada cardiorrespiratória. Então é importante que todos conheçamos, até porque a parada cardiorrespiratória é a emergência mais importante que o médico pode estar diante. Então você tem que estar preparado a reconhecer, até fora do hospital. Por exemplo, eu já tive no meu condomínio, que é um condomínio grande, já tive que socorrer pacientes com paradas. Já tive 3 paradas aqui no condomínio. Já tive situações em que eu tive que reanimar pacientes no metrô, precisou de choque. Graças a Deus, a maioria deu certo. Mas é importante que, independente, vocês saibam que quando você está diante do manejo de uma parada cardiorrespiratória, você vai ter 3 componentes. Você vai ter um componente que significa o BLS, depois você vai para o segundo módulo, que é o ACLS, que é o suporte avançado, primeiro é o suporte básico, depois o suporte avançado e depois os cuidados pós-paradas. Tem que estar estabelecido todos esses 3 módulos. Então, é importante conhecer esses módulos, conhecer os detalhes deles para ter as dúvidas.